Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo Pedro Carreira.
E eu, Nuno Miguel Gonçalves.
E este é o 194º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas com um chapéu de cowgirl. Porquê que eu comecei com a Beyoncé e passei para a Maria João?
A Maria João? Sim. Não passou para a final.
Pois não, mas também só uma é que passou para a Eurovisão também.
Que é Yolanda.
Yolanda, que assinou uma carta de apoio aos palestinianos e contra a participação de Israel na Eurovisão.
E não só, ela e outras pessoas.
Eu disse que ela assinou. Não foi, tipo, mas não é a única assinatura. O Oli Alexander dos Years and Years foi encabeçou a lista. Mas não é sobre isto que vamos falar hoje, Pedro.
Então, cowgirl, vem de onde?
Vem das raízes da música folk e country norte-americana, que foi, na realidade, apropriada pelas pessoas brancas, e as pessoas brancas hoje pensam que é dela.
Mas o girl não tem a ver com isso.
Não, é porque temos uma cowgirl para falar no final do episódio. Provavelmente já devem saber quem é, porque a não ser que tenham vivido...
Porquê que tens uma t-shirt...
alusiva à cowgirl de que vamos falar?
Sim.
Tipo, para comemorarem.
Porque é segunda-feira.
Porque assim,
pois?
Eu tenho 3 t-shirts.
Ah, só? Há dias em que...
Há dias em que não uso no t-shirt, sim. Anyway, mas hoje o tema principal não é esse, pois não, Pedro? É um lenço no site.
É verdade.
É um lenço no site que é um feature de Pedro José Carreira, que estava no Algarve e disse, olha, vou escrever sobre isto. Ou vou continuar a escrever sobre isto.
Não,
não
é nada disso.
Não, mas pensaste.
Sim.
E o lenço no site é... As gays, as manas, as bichas. Isto podia ser num título da... aquela que gostas muito, a Rita Vian.
Porquê?
A complexidade da linguagem na comunidade LGBTI+.
Sim.
As gays, as manas, as bichas. Pedro José Carreira.
Sim.
De onde é que tiraste a ideia para este artigo? E porquê é que decidiste escrever sobre ele? E quais é que foram os pontos essenciais que achaste por bem fazer passar através da escrita e da composição deste artigo tão minucioso?
Ai, olha, por obsequio, agradeço o convite para estar aqui.
O nome é Nuno, não é obsequio.
Não, olha...
Mas é o meu pai.
Não sei, vi umas conversas, pessoal a falar que se opunham, que para as pessoas deixarem de usar o feminino quando se tratavam, as pessoas gays, homens gays a falarem entre elas, fez-me lembrar muito uma conversa que também houve aqui há uns tempos sobre as manas, que salvo erro eram, portanto, dois gays que estavam no Big Brother, acho eu, e veio o Manuel Luís Gosto, assim é que é, e o... Qual é que é?
Cláudio Ramos,
tipo a dizer, não, as manas, a gente é pessoa de bem, a pessoa dá só respeito, não se trata por manas.
E não se quer confundir com uma mulher que ser inferior.
Exatamente.
Que é um bocado por aí que este artigo vai, não é, Pedro José? Achas que estou a ser uma boa entrevistadora?
Estás a ser excelente.
Sou a nova Fátima Campos Ferreira.
Espero que não. Ela em particular, não. Ai, pode ser outra, escolhe outra. Não. E então parece que há aqui qualquer coisa, parece que quanto mais avançamos em termos de linguagem, em termos de comunicação, há sim uma certa resistência ainda em se usar ou aceitar este tipo de linguagens, que funciona tanto, ou especialmente dentro da comunidade, mas não só, também acaba por ser uma comunicação... símbolo daquilo que queremos, que no fundo é combater, enfim, principalmente nas línguas latinas, o masculino como neutro, como padrão, como o género valorizado ou sobrevalorizado, digamos assim.
Sim.
E então, pronto, é muito natural, mas também no inglês, falar muito em girl, daí o cowgirl, não é?
Sim, não é G-I-R-L, é G-U-H-H-H-H-H-H-H-R-L.
Girl! E no fundo acaba por ser uma desconstrução desse significado que muitas vezes é lançado como discurso de ódio, como ofensa, como bullying. Nomeadamente, quando somos crianças, quantas vezes é que já não ouvimos o não sejas menina?
Sim, tipo, chutas como uma menina.
Exato. E no fundo, isto, principalmente para homens gays, acaba por ser o empoderamento, acaba por ser
Apropriação do insulto.
A apropriação do insulto, precisamente. E acaba por ser um grito de vitória
primeiro que para, tudo,
contra esses bullies.
Sim, mas primeiro que tudo é completamente... Lá está. É uma coisa que a comunidade fez historicamente, e tu falas muito bem disso, que também era uma maneira de auto-identificação.
Muito obrigado pelo obsequio.
Eu não te dou nenhum obsequio. Era uma maneira, então, da comunidade se auto-identificar, porque se chamavam... A mana era tipo, já sabia que era um homem gay. E é uma coisa que acontece há décadas em Portugal, nomeadamente.
Sim.
As gays é uma coisa mais recente, mas as manas é uma coisa já muito, muito antiga.
Uma coisa histórica, não?
Mas também tem aquela parte, e tu falas também disso, que é uma faca de dois gumes, porque tem a parte, de facto, da apropriação do insulto e da um bocadinho da normalização do espectro que é a identidade de género. E eu gosto muito de fazer isso. Não... Já nem é tanto para provocar, antes era, mas era tipo utilizar de vez em quando o plural em feminino.
Uhum.
Só porque sim.
Sim. Na dúvida.
Na dúvida, utilizar o feminino.
Sim.
Mas depois há também a outra parte de achar-se que dizer, chamar a um homem menina ou mulher, ou tipo definir uns traços mais femininos a um homem, é um insulto. Portanto, é um insulto que já nos é martelado desde crianças.
É uma desvalorização.
E é uma desvalorização da própria mulher, das mulheres, aliás. E também é algo que nós temos que ter em conta quando utilizamos essa linguagem, também falas disso, não só ter isso em conta, como também sermos inclusivos em relação a outras identidades de género, como a identidade trans e a identidade não binária. Mas a realidade é que a comunidade gay e os homens gays já fazem isto há muito tempo. E não é só, como tu estavas a dizer, não é só nas línguas latinas.
Tipo Shakira.
A língua da Jerry Halliwell. Do Mi Chico Latino. Chico Latino te creo.
Ela é muito latina.
Te quero. Eu simplemente te sei o caminho. És um sonho. Um sonho latino. Essa grande Desculpa. Influenciadora cultural da música latina.
Sim.
Mas também na língua inglesa, também eu lembro-me já desde que comecei a ver documentários sobre identidades queer nos Estados Unidos e no Reino Unido, utilizam muito o feminino, as palavras femininas, tipo girl e tipo...
Em Paris is Burning, por exemplo.
Em Paris is Burning, tu girl e queen
há
e...
Há 40 ou 50 sim. anos já era uma linguagem...
Sim, ainda tu não eras nascido, vê lá tu.
Há 50 por acaso, anos, não. Por acaso, não.
Portanto, eu acho que tem que se utilizar com o devido cuidado e respeito, mas eu acho que é ok e é tipo... ainda é um ato de rebeldia.
Sim.
De alguma forma, porque isto não é aceito em todo o lado.
Claro. Nomeadamente, mesmo dentro da comunidade, se calhar em meios mais conservadores, se calhar não aceitam tão bem este tipo de linguagem, por exemplo. E não sei, eu acho que é preciso é perceber o contexto em que surge. Nós, por exemplo, quando fomos ver aquela exposição do Estado Novo...
No Aljube.
No Aljube, precisamente... O código para, por exemplo, entre homens gays se manifestarem e se reconhecerem, porque não podiam simplesmente dizer que eram, obviamente, porque eram perseguidos no Estado Novo, era usar este tipo de códigos e de linguagem para, ok, esta pessoa deu-me aqui esta deixa, portanto, à partida...
A Eulália, afinal, chama-se José.
Não. Mas, ou seja, era também uma forma de comunicação codificada para garantir a mínima segurança das pessoas que eram perseguidas historicamente.
Como era um bocadinho a Polari também no Reino Unido, também era um bocadinho para codificar a linguagem que não se podia ter na altura.
Sim, mas lá está, não é preciso sequer recuar assim tanto. Ainda hoje, enfim, as maiores vítimas de bullying na escola são pessoas... que são ou que são percepcionadas como LGBTI+. Portanto, há todo um contexto que de usar o feminino, de usar palavras como bichas e enfim, outras frases até mais fortes. E importa perceber que, eventualmente, as pessoas que foram vítimas desse tipo de discurso podem dar a volta e apoderarem-se desse próprio discurso, afirmando sim... Eu sou gay, eu sou bicha, e depois, o que é que vais fazer contra isso?
Ai,
e no fundo é uma forma de empoderamento e acaba por ser uma vitória também esta apropriação do insulto. Portanto, isto são coisas que ainda acontecem. Percebo que para outras pessoas, mesmo homens gays, possa não fazer sentido, mas pelo menos que tenham essa consciência de que isto é uma forma de valorização das próprias pessoas. E é uma forma de ir contra este bullying, a ir contra o que é predominantemente masculino.
E esse bullying que tu falas e que disseste, e falaste bem do,
muito
do
bullying.
Pá, para! E do bullying das pessoas queer e LGBTI nas escolas, por exemplo, mas são predominantemente ataques a pessoas com traços ou com expressões mais femininas.
Sim, expressão de género.
Mais femininas, o que é que isso seja?
Sim. Associadas ao feminino.
Associadas ao género feminino. Ao sexo feminino, peço desculpa. Já não sei o que é que disse. Mas sim, são essas as pessoas as mais. São os alvos mais fáceis, porque. E eu acho que é isso que os homens gays cis querem-se afastar um bocadinho, é de serem, mas eu não quero levar com esses insultos. Porque eu sou masculino, porque eu sou um super masculino, portanto eu não tenho que preocupar com isto. Tens de preocupar com isto. Porque não sei se já repararam quem está no Parlamento, quem é que quer tirar os nossos direitos. Portanto, não se regozijem com as coisas que têm agora, porque elas facilmente também se podem alterar e perder-se. Portanto, não desdenhem deste tipo de linguagem, mesmo que não se identifiquem com ela, tipo, não usem, pronto.
Até porque não esquecer que os direitos conquistados foram, muitos deles, por trabalho precisamente destas pessoas.
Das bichas.
Que deram, das bichas, das manas, das gays, que deram a cara e o corpo às balas para conseguirmos agora... Gostemos ou não, isso não interessa.
Sim.
Há que dar esse valor, esse reconhecimento e, pelo menos... É o mínimo que se pede, é respeitar.
Sim.
É só isso.
A luta pelos direitos LGBTI não foi feita por masculinos discretos. That's for fucking sure.
Exatamente.
Quanto muito ao contrário. Quanto muito ainda existem regressões devido a esse tipo de atitudes que vês nas aplicações tipo Grindr e não sei o quê. Ainda se vê essa masculinidade tóxica muito presente. Mas não são essas pessoas que fazem avançar a causa.
Certo. E acho que é importante ter a consciência, lá está, como também disseste, respeitar as identidades trans, as identidades não binárias, e lá está, isto depois depende do contexto e da relação com a pessoa que temos diante de nós, ou que esteja num grupo connosco. Essas coisas acabam por... podem influenciar a forma como nos expressamos. O que importa é que haja o respeito e as pessoas possam expressar-se livremente em concordância, digamos assim, com toda a realidade à nossa volta. Importa também não perpetuar estereótipos. Por isso eu acho que é importante neste tipo de linguagem, neste tipo de cultural e de expressão, haver uma desconstrução precisamente desses estereótipos muitos dos trejeitos, muitos dos da expressão desta linguagem, desta comunicação, acaba por ser nesse sentido. É quase levar ao ridículo um certo comportamento, uma certa expressão, precisamente para mostrar o quão ridícula é a sociedade que a castiga por ser assim, não havendo obviamente nenhuma razão para tal. E acho que, por regra, diria que isso acontece, que existe essa desconstrução e acaba por ser um empoderamento, não só neste caso de homens gays, bissexuais, ou de quem foi lido como tal, mas também uma forma de empoderar as próprias mulheres que acabam por, através deste tipo de linguagem, também mostrarem que não, nós também somos fortes, nós não somos menos do que o masculino e todo esse ideal estereotipado de que as mulheres têm que ser forçosamente frágeis e suaves e enfim, podem ser, mas não condicionadas para apenas o ser dessa forma. E isso acaba por ser, lá está, às vezes perguntam qual é que é a relação entre a luta LGBTI+, e o feminismo, por exemplo, a luta das mulheres em geral. E nem sequer, nem entrando na questão trans, que obviamente que aí sim existe uma ligação direta entre os dois temas, mas no fundo é isso, as raízes da homofobia, da bifobia, é a misoginia, precisamente, e o machismo e isso tudo. Portanto, não dá para separar as duas coisas, porque a raiz de todo este ódio, de toda... a homofobia, a bifobia, etc., é a leitura de que as mulheres são menos do que os homens.
E de onde é que isto veio, Pedro?
De onde? Vais para o teu tópico favorito.
Vou para o meu tópico favorito. Tu ainda no outro dia fizeste um post qualquer no Twitter.
Foi.
A mostrar a missa pascal, não foi?
Ah,
em que só estavam homens, não é? De onde é que virá esta ideia da misoginia das mulheres serem inferiores? Não faço ideia.
Não sei.
É que tipo, não me cabe pela cabeça.
Estava lá o Papa, não era?
Quem é que levou isto a cabo? Quem é que foi a entidade ou a entidade física, a empresa, como diz o Jovem Conservador. Qual foi a empresa que fez isto? Qual foi
o empreendedor que trouxe isso até aos dias de hoje?
Pois, não, os empreendedores, sim, porque não vamos culpar o pobre do JC, que o JC era um porreiraço. O JC de Jesus Cristo. O JC era porreiro.
Eu não sei do que estás a falar.
Jesus Cristo. Porque eu estava a falar da Igreja Católica. Sim, a Igreja Católica é baseada... JC.
Ah, eu percebi Jay-Z, estava... Oh, meu Deus, não, ele estava a falar do marido da outra.
Primeiro que tudo, estamos aqui a reconhecer uma mulher como sendo mulher de alguém.
Exato.
Como tu... Pronto. Enfim, Pedro. Devias cancelar, um bocadinho reavaliar aquilo que acabaste de dizer. Mas sim, concordo com tudo e não subscrevo nada.
Obrigado, como sempre.
Sou uma pessoa isenta.
Mas sim, há muitas... Até mesmo dentro das nossas grupos de amigos e de amigas acaba por haver esta discussão em saber como tratar dentro do grupo, nomeadamente se for com outras mulheres lésbicas, como é que podemos nos tratar... de forma a não nos anularmos, e a verdade é que recai quase sempre ao feminino. Uhum. Tratar no feminino é mais simples.
Mas naquele grupo que temos nós os dois mais quatro amigas lésbicas, fazemos sempre o plural no feminino.
Sim. Não, ainda por mais estamos em minoria, tipo, não há qualquer razão. Às vezes faz muita confusão aquela ideia de então um grupo de 10 pessoas, um homem e 9 mulheres. E, não podemos respeitar o ego daquele homem,
coitadinho.
Temos que usar o masculino, porque está lá um homem. Tipo, por favor, é que nem por aí.
Nem por aí, nem pelo lado
nem
nenhum.
Nem pelo lado nenhum. Mas quantas vezes é que isso não acontece, não é? Portanto, é tão reinante esta lógica do discurso masculino que basta um homem no meio de um grupo de mulheres para...
Todos.
O que é que aquele homem, o ego daquele homem
vai ficar destruído. Ai, coitadinho.
Usar o feminino nem pensar.
Coitadinho. Ele sofre tanto desde que é criança por ser homem.
Mas lá está, eu acho que nesses grupos, se calhar até, e não estou, isto é obviamente que é uma generalização, mas se calhar até faria bem ao homem perceber,
sim, ouvir
usar o feminino.
Pois,
isso faz sentido.
Não é uma questão de fazer sentido. Eu acho que a questão do número, tipo...
Não, obviamente não pode ser só pelo número.
Pois é isso.
É mesmo todo o sistema que estamos a falar. Mesmo quando as mulheres estão em maioria.
Mas também para perceberem que, de facto, na maioria das situações é utilizado um masculino sem razão nenhuma.
Sim. E há alternativas, não é?
Há alternativas, já.
Há formas de...
Começou nos anos 90. A música alternativa. Peço desculpa, esta foi um bocadinho... Falando em música...
Ah, sim.
Vais
falar da esposa do Jay-Z, é isso?
Não, ainda não.
Ainda não.
Calma.
É.
Mas a nossa próxima artista também é uma grande pianista.
Certo.
Portanto, vamos fazer um dar voz a duplo.
Ah, é?
E vamos começar com Lê-se no Site.
Sim.
Que é Tig Notaro em Hello Again. Um exemplo inspirador no humor e na vida para as mulheres queer.
Sim. Tu viste ao vivo este especial stand-up da Tig Notaro.
É verdade. Foi bastante diferente.
Sim.
Eu já vou falar disso, mas sim, via em outubro ou novembro, no Casino de Lisboa. E agora saiu na Amazon Prime o especial gravado nos Estados Unidos, em Brooklyn, com o mesmo número, mas com ligeiras variações, claro. E pronto, eu acho que não é segredo nenhum que nós somos grandes fãs de Tig Notaro.
Uhum.
Para mim é mesmo a minha comediante favorita.
Sim.
Com alguma margem ainda.
Eu acho que não há praticamente ninguém a fazer este tipo de humor e tão bem como ela, ainda por cima.
É humor... Eu nem sei descrever. É seco, é observacional, mas super...
Tem uma cadência parada.
Não.
Ou seja, no entanto, faz todo o sentido.
Sim, é isso. E é isso que me surpreendeu no special, porque pronto, eu já vi vários specials dela, mas nunca tinha havido um special de um espetáculo que eu fui ver ao vivo.
Exato.
E o espetáculo é tipo mais de 90 minutos e o stand-up é 60. Portanto, ela faz períodos de silêncio durante os vários momentos da piada que não vemos no espetáculo gravado. Ainda assim, há ali uma cadência que dá para perceber que existe aqui uma maneira de trabalhar a piada e de chegar lá muito diferente do que é normal para a maioria dos comediantes. Sim, é o empenho total. Aliás, aquele segmento final dela a contar a história de quando cantou o Hello da Adele com a Adele no público, aquilo é aqui, meia hora de build-up.
Mas espera, para quem não conhece a Tig Notaro?
Para quem não conhece a Tig Notaro, Tig Notaro tornou-se conhecida em 1977. Não, estou a brincar. Não. Foi mais recentemente, foi com o especial Live, foi gravado em CD, ainda havia CDs e vinis.
Porquê deu o sotaque?
Não sei. E ela tornou-se mais conhecida quando foi fazer um stand-up que estava a ser gravado e que tinha acabado de ser diagnosticada com cancro. E então, eu, desde aí que tenho acompanhado Tig Notaro, ela fez aparições no Conan absolutamente ridículas. Uma delas foi com um banco, em que o espetáculo todo, 10 minutos, dela arrastar um banco pelo palco.
E também apareceu no Star Trek, aí sem arrastar bancos, Trek, porque não havia bancos.
Apareceu no Morning Show, apareceu no Evil Dead, não é no Evil Dead, Army of the Dead, no filme de zombies. Mas pronto, nós conhecemos-la dos stand-ups e de uma série incrível que foi feita por ela que se chama One Mississippi. Uhum. Conta um bocadinho. Já.
Okay. No episódio 2, espera aí. Não sei, mas já há muito tempo. Sim.
Tendo em conta que vamos no 194.
Exato.
Jesus, nós temos que. Vamos fazer reset aos 200. Não. Então a série é muito boa. A série está no Prime, creio eu também. Tal como este especial. Portanto, se puderem. São duas temporadas só, muito curtinhas, uma série de 30 minutos. Vejam, é incrível. E conta um bocadinho a história dela durante este período, durante a morte da mãe.
Pronto. Ela vai sempre misturando um pouco a ficção com a história da própria vida, não é?
E já também nos sim, aí totalmente. Mas também no próprio espetáculo ela...
Pois é isso.
Vai muito às histórias da família. Ela faz uma piada que tipo... começou a sentir dores, mas não se preocupou muito com isso, porque os problemas de saúde dela nunca davam em nada. Não, que é uma coisa... que é só cancro, C. diff, intestinal, internal bleeding. Ela disse internal bleeding, mas pronto. Nada demais. E então conta a história do bombeiro, em que ela puxa ali um bocadinho a...
Tem jeito.
Não, e a desconfiar, será que eu serei mesmo totalmente lésbica? E depois conta a história de que ela percebeu que a mulher não tinha percebido que ela o achava atraente, e ela, achas aquele tipo atraente? Que acho que era um tipo super musculoso, com um bigode tipo George Michael anos 2000. Aquele bigode muito fininho, eu esculpido.
Sempre que penso nesse bigode que vai aqui quase até ao queixo, penso naquele wrestler, o que é?
Luke Hogan.
É isso, não é? Exato. Isso
mas
é
pronto, falo, acho que o bombeiro tinha esse tipo de coisa, e ela diz, não há nada mais awkward do que perceber que tu e a tua esposa não têm o mesmo gosto em homens.
A qualidade dessa piada, assim...
Isto demorou, lá está, pá, aí 20 minutos a chegar ao punch.
Certo. Isto não dá para vídeos no TikTok?
Não, não dá. Não. Não dá mesmo. Até porque aquilo que eu te falei da Adele, em que ela diz que não sabe cantar, não sabe tocar piano, mas ela, tanto no espetáculo em Lisboa como no espetáculo que foi gravado, vem um piano e ela está ali, tipo, a tocar durante 5 minutos e, tipo, isto quer até soar qualquer coisa... E a realidade é que estava a começar a soar a qualquer coisa. E depois ela diz, ah, mas devem estar pianistas no público a dizer, não soa nada. Mas para mim a piada melhor, e que eu acho que aí tu ganhaste, porque eu não percebi logo a piada quando ela disse em Lisboa, que foi que ela estava numa reunião com a Reese Witherspoon e estavam a falar do Big Little Lies.
Sim.
E a Reese Witherspoon, ah, eu sou a mais pequena, tenho... I've got 5'4", I'm 5'4", Laura Dern is 5'8", Nicole is 6 feet tall and Shailene's 5'7". E tu percebeste imediatamente, porque também não sabes quem é Shailene. Tal como Tig Notaro, provocaram uma... E ela provocou um momento muito awkward, porque ela disse a seguir, ah, eu uma vez tive um... I once dated a girl that crouched, that hunched. E depois ficou toda a gente tipo, why did you... Why? E então o Shailene é tipo... Ela tipo...
Ela pensava que ela se dobrava
para ser mais baixa. Dobrava para parecer 5'7". O que na altura do Tom Cruise é verdade. Mas pronto, era a Shailene é que tinha 5'7". Shailene. E então o Pedro conseguiu perceber logo. E eu na altura lembro... Perguntei à Ana Vicente. Grande beijinho para a Ana Vicente.
Beijinho.
Tipo, o que é que ela disse? E ela tinha. Portanto, tu serias das primeiras pessoas a.
Eu sou perceber. Tão awkward como a Tignot era.
Porque penso... não sabias quem era a Shailene.
Claro, para mim faria sentido ela estar a dizer isso. Tipo, pronto, a Nicole tinha que se baixar um bocadinho para parecer mais baixa e para aparecer no campo de visão das câmaras.
Exato. Porque isso não dá para ajustar. Ok, pronto. É muito bom. Vão ver ao Prime Video e recomendamos. Damos o nosso must watch.
Damos?
O selo, must watch.
Ah, nós agora temos
é selos. É tipo a Oprah.
Ah, ok.
É o Escrever's Book Club. Ok. Apesar de não serem books.
Ser stand-up.
E o que é que vamos dar um selo também? Esta semana.
Ah, isso és mais tu.
Ah, és tão mentiroso. Tu gostaste do foi. Álbum.
Obrigas-me a dizer isso. Pois foi, eu gostei muito do álbum.
Se fizeste está aqui escrito. Estamos a falar da Cowgirl que mencionámos no início do episódio. A Cowgirl é nem mais nem menos do que
a mulher do Jay-Z.
Eu ia dizer Nicole Kidman.
Nicole Kidman.
Nicole Kidman só fez Cowgirl uma vez, mas pronto. Beyoncé.
Ah.
Beyoncé lançou o Act 2 Cowboy Carter, que já está a ser muito elogiado. Porque é uma tipo.
Ela também está.
Está a subverter a coisa, sim. Okay. O Act 2, porque o Act 1 foi o Renaissance. Isto é um trio de álbuns que ela fez durante a pandemia.
Ela ganhou a público gay, agora vai para o hetero.
Sabes que era para ser ao contrário?
É.
Este era para ter sido lançado antes do Renaissance.
E o
porque ela disse, porque acho que ela queria lançar um álbum mais upbeat depois da pandemia, para não ser uma coisa. Porque este álbum é muito mais calminho que o Renaissance, é muito mais baladas, é muito mais introspectivo. E o Renaissance é o oposto disso.
Certo.
Mas não, este álbum é um álbum country, só que não. É um álbum country inspired, porque tem muitos elementos da música country, música folk. Mas é um álbum da Beyoncé, na realidade. Só que é um álbum da Beyoncé como nós nunca ouvimos
antes. Está lá na capa e tudo.
Está, é verdade. E é um bocadinho engraçado ver que a Beyoncé, apesar de ser quem é, e de já ser quem é há algum tempo, ainda é este racismo que existe em relação a pessoas negras na country, ainda é uma coisa que está vigente. Porque todo o álbum teve uma origem naquela performance que ela fez com os Dixie Chicks, em 2016, do Daddy Lessons, que era uma música country que ela fez, para o Lemonade, e que foi muito vaiada na altura, tipo, esta pessoa não devia estar aqui, esta pessoa não é uma artista country, ou basicamente a dizer, esta pessoa negra, esta mulher negra não é suposto estar aqui. E isto aconteceu à Beyoncé, portanto imagina às outras pessoas que não têm a notoriedade dela. Então ela aqui acaba por ir um bocadinho mais fundo e vai explorar as influências da música negra para construir aquilo que é o country de hoje. E para isso vai buscar uma pioneira do country em voz negra, uma pioneira do country na música country negra, vá, que é a Linda Martell, que já tem 80 anos e que foi a primeira artista country negra a conseguir ter um acordo discográfico, mas depois, por racismo, acabou logo com a carreira a seguir. Portanto, os tempos eram outros.
É incrível, nós falámos disto ontem, que é a quantidade de canções que foram regravadas por pessoas brancas, artistas brancos, mas que tiveram origens em artistas precisamente negros. Porque lá está, porque não vendia, ou porque não ficava bem, ou porque não passava na rádio. Então pois, tinham não passava que regravar, na rádio, principalmente. Tinham que regravar outras artistas ou bandas brancas, vá, porque senão... Ou seja, no fundo iam roubar o talento só porque, enfim, por causa do tom da pele.
Sim, isso era uma coisa muito... Era muito normal nos álbuns country.
E não só, no rock também.
Sim, mas haverem muitos covers.
Sim.
E a Beyoncé também aproveita um bocadinho isso. Faz um cover do Blackbird dos Beatles, que é sobre a luta pelos direitos das pessoas negras nos Estados Unidos. Nomeadamente é sobre o episódio de um grupo de jovens, e que incluía também adolescentes e meninas negras, que causou um grande causou uma grande barafunda na altura, porque eram, exato, causou uma grande celeuma na altura, porque eram pessoas negras a tentarem ingressar numa escola branca.
Como é que se atrevem?
Como é que se atrevem? Mas, e a música é um bocadinho sobre isso, e ela, para subverter ainda mais a coisa, vai buscar só mulheres negras que também cantam country, para cantar com ela o Blackbird. E também faz um cover de Jolene, apesar de que este cover, a palavra cover, ser um bocadinho mais loose, porque ela reescreve completamente a música, e se a mulher que cantava Jolene, quando a Dolly Parton a cantava, era um bocado a vítima, aqui ela torna-se um bocadinho a agressora, quase. Uhum. Portanto, é também um subverter também do que é a própria canção. E depois dessa do Jolene vem uma das minhas músicas favoritas, acho que também é das tuas, que é o Daughter, que é uma murder ballad dela também a imaginar matar o homem que a traiu. Também é das tuas favoritas, creio eu.
É capaz.
eu estou a tentar, Pedro. Mas pronto, acho que é um álbum... Lá está, é daqueles álbuns, tal como já acontece desde o Lemonade, dá para ouvir do início ao fim, é um álbum sólido. Um álbum
é muito longo.
É muito longo, mas também tem muitos interlúdios. É. Também o álbum tem 1h20. Não é assim?
É enorme. Tipo, pós padrões hoje, sim. Grande tem tipo meia hora, está feito.
Pois é. Mas para os padrões hoje...
Dá para ouvir três vezes.
Mas para os padrões antigamente isto não era um álbum longo. 1h20 era tipo...
Já não cabia num CD.
Não, mas não, cabiam em 3 vinis ou 2 vinis ou o que é que seja. Cabiam em 2 vinis.
Acho que ela devia repensar nisto.
Devia.
Eu acho que ela devia aceitar dicas nossas para gerir a carreira.
Sim, eu acho que sim. Dicas de pessoas aleatórias para gerir a carreira.
Sim.
Se calhar uma das músicas mais que vai dar mais que falar é para além da Jolene, que já está a dar que falar, é o dueto com Miley Cyrus, inesperadamente, Too Much Wanted, que é tipo uma balada tipo Thelma & Louise, de renegadas a cantarem uma balada muito bonita, mas também é das músicas menos originais do álbum. Eu do outro lado poria a Ya Ya, que para mim é das músicas mais originais que ela já fez, e que tem muitas referências ao rock e ao funk e a Tina Turner, e também mais recentemente a Janelle Monáe.
Sim, não, confesso que não amei essa.
Não?
É demasiado colado, não sei. É que, por exemplo, a Janelle Monáe acho que conseguiu reinterpretar um bocadinho melhor essas performances da Tina Turner. Aqui há uma colagem muito forte.
Não achei.
Então, mas pronto. Discordemos aí, mas está tudo bem, Nuno Manel. Está tudo bem.
Mas puseste aqui nas tuas favoritas.
Não pus. Olha, pus. Ah, mas já sei o que é que foi. Já sei. É que eu tinha posto as estrelas do Apple Music e tu puseste esta na minha
mas
conta.
Mas depois tiraste.
Pois, mas por isso apareceu aqui mesmo.
Anyway,
queres... é este o tipo de influência.
De bullying. Que,
exato. Eu tenho por esta.
Quais é que são as tuas favoritas, então?
Então, as minhas favoritas... Estas eu já tinha falado quando saiu o single 16 Carriages.
Ai, é também das minhas favoritas.
É muito bonita. Depois será Bodyguard.
Pronto, essa não é das minhas favoritas, mas compreendo. Mas
posso continuar?
Podes.
Não preciso sair nem nada?
Não.
Nem fazer flexões?
Ah, se quiseres.
Não. Depois também tenho a Daughter.
Já falamos.
Também já falamos há pouco. E por fim, a Riverdance.
Bounce on that cheat dance. Bounce on that cheat dance. Bounce on that cheat dance.
Pronto, gosto dessas 4. O que não está mal para 27 canções...
Mas é um álbum que vais depurando.
Então, eu não sou fã propriamente de música country, sendo que isto não é propriamente música country, tem outras influências, como o rock e o pop. Mas pronto, tudo bem.
Tipo, aceito que ela tenha...
Eu aceito que a Beyoncé lance um álbum assim, acho que ela pode continuar.
Pronto, não falámos, mas também a Dolly Parton também aparece no disco, não como dueto, mas tipo a introduzir... as músicas, porque o álbum mexe um bocadinho com a brincadeira que estávamos a ouvir uma rádio no Texas, então aparece o Willie Nelson, aparece a Dolly Parton, aparece a Linda Martell a fazer a introdução às canções. E, não sei, eu, para mim, a Ya Ya é de longe a minha favorita agora, a Ya Ya e a Daughter, mas também adoro a Tyrant, adoro a 16 Carriages.
Sim.
E, gosto muito de muitas... E gosto também tipo, gosto das baladas, gosto tipo, do Just For Fun, gosto do Two Hands to Heaven, e pronto, não vou dizer o álbum todo, senão fica mal.
Sim,
o que é engraçado é que acaba com a Amen.
Hey Man!
E depois, se puserem o álbum em loop, aquilo fica completamente seamless, colado ao isso. American Requiem, ou seja, é um álbum cíclico,
e a própria desconstrução que ela faz no American Requiem de um bocadinho da avaliação de que as coisas não estão bem, que temos que mudar as coisas, e que no Amen já é tipo, ok, já estamos a conseguir conquistar algo, mas depois voltamos ao início. Tipo, acaba por ser tipo uma luta constante pela salvação ou pelos direitos, pelo direito de existir, quase.
Ou então ela quer que as pessoas não terminem o streaming e continuem a ouvir o álbum mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez.
Conseguiu. Anyway, Cowboy Carter já está disponível nas vossas plataformas de streaming favoritas.
E na FNAC. Quem é que foi? Há quem compre...
CDs ainda.
CDs e vinis, não é?
O vinil ainda não saiu cá, acho eu. E está com defeito, cuidado, não comprem tenham atenção com a versão do vinil, porque acho que faltam músicas.
Faltam 5 músicas.
5? E uma delas é Iaia.
E ela não vai mandar devolver o dinheiro, ainda por cima.
Aquilo vai se tornar uma edição de...
Pois.
De colecionador.
Pois. A Beyoncé tem sempre razão para ti. Agora é valorizar.
Não. Isto foi um grande flop.
Ah, foi?
Isto aconteceu porque estas edições, e alguém não foi verificar.
Também eram quantos vinis? Deviam ser para 5 ou 6?
Não foi na Austrália e Japão, ou o que é que foi?
Não faço ideia.
Porque isto ainda por cima está com o nome antigo do disco.
Ah, é? Qual era o nome antigo?
Beyoncé. Em vez de ser Beyoncé, é com I. Porque era o nome da família dela, era Beyoncé. É por isso que ela chama Beyoncé, porque o nome da família da mãe dela, do Louisiana, era crioulo e era Beyoncé. Pronto, era só isto.
Okay,
e o álbum era para se chamar Beyoncé, mas não ficou Beyoncé, porque é uma coisa muito difícil de se dizer. Beyoncé de Beyoncé.
Depois as pessoas iam procurar Beyoncé e
não aparecia nada.
E depois ela não podia pôr em loop. E as pessoas não iam ouvir no stream.
Mas é o nome de família e depois acho que tipo lá as pessoas do cartório não aceitaram o Beyoncé, ficou Beyoncé e depois o Beyoncé passou para o primeiro nome dela. É uma história absolutamente entusiasmante. Eu sei que vocês estão aí, edge of your seat.
Sim, está bem. Está bem, pode ser.
Então pronto.
Tem a nossa aprovação, é isso?
Tem, também tem o selo.
Também tem o selo.
Tem o selo dos Prever.
Must listen.
Must listen.
Must listen.
Há umas quatro, um must listen, um must read.
Album of the week.
Album of the week. E temos o TV show of the week também.
Stand-up special of the week.
Ah, não vamos ter todas as semanas um stand-up special.
Então, ainda bem para a Tignoterra.
É o único do ano. Se calhar vamos parar.
Sim, já está bom.
Então vá, olha, beijinhos a toda a gente que nos ouve. Sim. E a quem não nos ouve...
E já agora também...
Não, não. Eu achei piada que tu demoraste com muito tempo.
Celebrou-se ontem, no dia 31, e pela primeira vez, o Dia Internacional e Nacional pela Visibilidade Trans, e houve marchas tanto em Lisboa como no Porto. Portanto, um grande beijo e abraço às pessoas, à população, espero que estou a falar para a população.
Não és a Evita Perone.
Exato.
Tu pensas que és Evita Perone no musical.
Falta-me o guarda-roupa só. Um grande abraço ativista para as pessoas trans e não binárias.
Um grande abraço ativista.
Houve aqueles comentários estúpidos de pessoal a cuspir o seu ódio contra este tipo de notícias.
É por isso que eu já não estou nas redes sociais.
Pronto, houve muita porcaria. Tivemos que apagar muita porcaria por causa de uns posts que fizemos para marcar esse dia. Portanto, luta continua. Estavas a ouvir Beyoncé, Nuno. Portanto, um beijinho, um forte abraço e muito orgulho, muita visibilidade de trans e não...
Força! Exato. Companheiras e companheiros.
Cá continuamos. Um beijinho, boa semana. Não, só o Madonna é que consegue fazer este som sexy.
Pá, beijo, até para a semana.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O dar voz a escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br e conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem-nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye! Bye.